As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERTS, alargado das 19 horas desta quarta-feira, precisamente uma quarta-feira que fica marcada pelo início das obras na Nacional 110, na zona de São Lourenço, onde será colocado um passeio, um ansiado passeio, um anseio desde há vários anos de peões e outros utentes desta via em causa. A informação já foi confirmada pela Câmara de Tomar, que vai então avançar para esta obra entre a capela e o viveiro, com vista a começar então a resolver o problema bem antigo da falta de segurança para os peões naquele troço da Estrada Nacional 110, justificou a autarquia em esclarecimento enviado para a nossa redação. Para o efeito, irá começar por se demolir o muro existente do lado esquerdo, sentido Tomar Carvalho de Figueiredo, para posterior construção recuada e inserção de um passeio com 2 metros de largura. O início destes trabalhos deu-se então nesta quarta-feira, sendo que está em causa uma intervenção com duração prevista de 2 meses. E diga-se, durante o decorrer desta intervenção, a estrada não será cortada à circulação rodoviária em nenhum dos sentidos, mas esta mesma circulação irá sofrer alguns constrangimentos, designadamente a redução da velocidade e ainda um ligeiro estreitamento da faixa no sentido sul-norte, acrescenta o município no referido texto. Ou seja, quarta-feira marcada pelo arranque da obra que irá resultar na construção de um passeio na Estrada Nacional 110, precisamente em São Lourenço. O Conselho de Tomar tem 6 freguesias identificadas como prioritárias na fiscalização da limpeza dos respectivos terrenos. O diploma já foi publicado em Diário da República, sendo que estão em causa, além da Ribeira Pedreira, a Ceiceira, Casais Alvilbeira, Olalhas, Sabacheira e Serra Junceira. Em comunicado conjunto, os Ministérios da Administração Interna e do Ambiente referem que a identificação destes territórios, num total de 1.001 freguesias, permite uma eficiente utilização dos recursos humanos e técnicos das entidades envolvidas na fiscalização do cumprimento das regras de limpeza dos terrenos numa dimensão territorial que excede os 6 milhões de hectares. Desta forma, associados às 6 freguesias nabantinas, estão prazos a cumprir. De 1 a 31 de maio, os terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais, numa faixa de 50 metros, e os aglomerados populacionais, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários em espaços florestais, numa faixa de 100 metros. Já entre 1 e 30 de junho, nas redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica, em muito alta e alta tensão, numa faixa de 10 metros para cada um dos lados, bem como nas linhas de distribuição de energia elétrica, em média tensão, e na rede de transporte de gás natural, numa faixa de 7 metros. Para cada um dos lados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A presença do Conselho de Tomar na Bolsa do Turismo de Lisboa foi um dos assuntos em análise na recente reunião da autarquia nabantina. Tal como a ERTS avançou oportunamente, o território nabantino esteve representado por algumas das suas maiores marcas, desde o panorama gastronómico até à festa templária, que, recorde-se, está de regresso neste 2022. Filipa Fernandes, vereadora do Turismo, aproveitou então um encontro entre o Executivo para fazer um balanço dessa promoção de Tomar na BTL, sendo que da parte do Partido Social-Democrata, precisamente da vereadora Lourdes Ferromau, foi colocada uma questão em torno da festa dos tabuleiros, precisamente sobre uma promoção mais efetiva na Bolsa de Turismo. Filipa Fernandes deixou claro, então, que o objetivo passou por assinalar os eventos que terão lugar em 2022, reforçando que não cabe ao município antecipar-se às decisões do povo.
Este ano a aposta foi, estamos a retomar tudo aquilo que durante 2 anos ficou interrompido devido à pandemia e, portanto, achámos que era importante fazer um forcing, um reforço daquilo que é a retoma dos eventos para 2022. E, portanto, fizemos aqui uma promoção daquilo que são os eventos para 2022. Sendo certo que a Festa dos Tabuleiros faz parte dos folhetos informativos que levamos sempre connosco, assim como as imagens ilustrativas da Festa dos Tabuleiros estão sempre patentes naquilo que são as nossas promoções e divulgações, e nunca fica esquecida, obviamente, é impossível esquecer aquela que é a nossa grande marca, que é a Festa dos Tabuleiros. Contudo, também não é o município, como bem sabem, não é o município que decide se há festa ou não. Quem decide se temos festa em 2023 é o povo e, portanto, não cabe ao município antecipar-se àquilo que são as decisões do nosso povo, da comunidade tomarense, que há de ser chamada, entretanto, para decidir. E, portanto, não nos íamos estar a sobrepor àquilo que são as ideias do povo e, portanto, esperaremos por essa época.
Filipa Fernandes, aqui nesta justificação face à promoção da Festa dos Tabuleiros na Bolsa de Turismo de Lisboa.
Rádio R, informação.
Tomar recebeu a apresentação da 8ª edição do Fórum de Turismo Interno Vê Portugal, evento que irá decorrer precisamente na cidade do Nabão durante o mês de junho. Está em causa uma organização do Turismo Centro de Portugal e com a parceria da Câmara Municipal Nabantina. O Fórum Vê Portugal é o único evento que se realiza no nosso país com o objetivo de debater a realidade do turismo interno, um segmento fundamental na atividade turística. Depois de Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Caldas da Rainha, a 8ª edição do Fórum Vê Portugal escolheu então Tomar como ponto de encontro para cerca de 600 a 700 pessoas. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, em declarações à ERT, explicou-nos aquilo que está em causa.
E é um fórum importante em que os vários players do setor do turismo pensam estrategicamente, ainda por cima, depois de termos passado por esta fase de Covid, em que houve aqui umas alterações não só nos destinos, mas também nas formas de trabalhar o turismo, e portanto é importante que possamos ouvir não só os especialistas nestas matérias, para que os diversos operadores do setor possam alinhar aquilo que são as suas estratégias face àquilo que efetivamente mudou entre o que era o antes de Covid e o pós-Covid. E, portanto, acho que é um espaço importante, como diz, não só para Tomar, mas também para a região e para o país, podermos pensar estrategicamente este setor.
Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, também marcou presença nesta apresentação e ainda em declarações à ERT, não escondeu a confiança no crescimento do setor, em especial no Médio Tejo e, em particular, no Concelho de Tomar.
É claramente uma aposta no restauro da confiança, no restauro do crescimento. É uma oportunidade para Tomar, o Concelho, a região do Médio Tejo, receberem aquele que é o maior evento nacional sobre a discussão da importância do turismo interno. Turismo interno que foi responsável em 2020 e em 2021 por mitigar parte significativa dos impactos, não foi suficiente para compensar as perdas, mas ajudou a diminuir aquilo que foi o impacto desta pandemia. E acreditamos nós que em junho, pese embora estas incertezas que pairam, quer do ponto de vista da saúde, quer agora da segurança, por força da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas o que, não sendo nunca uma boa notícia para a Europa e para o mundo, pode ser também uma oportunidade para Portugal. Países que normalmente recebiam muitos turistas, no caso da Polónia, muito forte, e nossa concorrente em turismo religioso, nomeadamente no turismo mariano, o caso da própria Alemanha, o caso da Rússia, estes fluxos podem muito bem derivar para a Europa, para o centro da Europa e sobretudo para o sul da Europa e para Portugal, e Portugal vai aparecer aqui como uma alternativa óbvia. Portugal goza de boa hospitalidade, goza de uma boa perspectiva daquilo que é o seu estado de segurança, portanto nós acreditamos que pode ajudar a reforçar a retoma e o crescimento em 2022.
Fórum de Turismo Vê Portugal será então em Tomar durante o mês de junho. A apresentação decorreu também por terras nabantinas. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, confessou em entrevista à ERT que não se notam grandes diferenças no concelho que vivia antes da pandemia e naquele que agora, passados 2 anos, resistiu ao avanço da doença. Aliás, o autarca deu como exemplo a zona industrial, onde, congratulou-se, se instalaram várias empresas em pleno período pandémico. Ainda assim, advertiu Fernando Freire, é necessário continuar a ter cuidado com a Covid-19.
Sinceramente, não se notou. Isto contra ciclo. Se reparar, e se passar, nomeadamente, a zona industrial de Vila Nova Barquinha, é precisamente no grande período de pandemia que se verifica a instalação de um grande número elevado de empresas. Dir-me-á porquê. Pronto, tem a ver também, objetivamente, se calhar, com critérios de oportunidade das empresas na zona de baixa densidade alocarem investimento. de facto vivemos uma coisa única em Portugal, ou seja, neste momento estamos a vigorar 3, 4 comitês. Temos o Portugal 2020, temos nomeadamente o PRR, com 17 mil milhões de euros, e depois temos o 2030 com 24 mil milhões de euros. Ou seja, temos 3, 4 comitês de apoio, e as empresas, objetivamente, em zonas de baixa densidade, e objetivamente não tenho dúvidas sobre isso, uma aposta que foi feita na renovação urbana em Vila Nova Quinha, que foi alavancada pelas excelentes condições, nomeadamente o parque, e todas as infraestruturas foram populando, ou foram gravitando na sua área, vê-se uma renovação da vila, é difícil neste momento adquirir casa em Vila Nova Quinha, os rendimentos dispararam, há muita procura, e também a zona industrial, devido à sua excelente centralidade, aconteceu este fenómeno, ou seja, neste momento temos N empresas instaladas e estamos em crescendo e esperemos que continuemos a crescer, pensando já, e vamos falar daqui a bocadinho sobre essa temática, nomeadamente na expansão do mundo industrial.
Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, nesta abordagem à atualidade da pandemia no seu território.
Rádio F, a primeira a informar.
O Conselho de Mação não tem carência de médicos de família, contrariando aquela que é uma realidade à escala nacional. A garantia foi dada por Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense. Em entrevista à Hertz, ficou ainda assim um olhar de preocupação para o curto prazo, entre 1 a 3 anos, entenda-se, isto porque os referidos profissionais, hoje em serviço naquele território, vão entrar em idade de reforma. Nessa altura, advertiu Vasco Estrela, os problemas poderão ser sérios.
Neste momento a situação está muito boa, porque temos, felizmente, todo o concelho com médicos de toda a população, com médico de família. Situação que, infelizmente, não será a mesma daqui a 1, 2, 3 anos, pela simples razão de que todos os médicos, com exceção de uma médica talvez, estão a entrar na idade de reforma. E, portanto, eu prevejo que muito curto prazo é 1, 2 anos, poderão existir problemas sérios no Conselho de Mação a esse nível, se continuarmos em termos nacionais com esta carência de médicos, então que a região da Meditejo é um bom exemplo dessa carência, portanto poderemos ter problemas. Neste momento não há essa carência, mas como digo, daqui a muito pouco tempo poderemos ter problemas muito, muito graves, enfim, que não sei muito bem como é que podem vir a ser resolvidos, e que lá está, e que não parece.
Quem direito já sabe, que certamente sabe isso.
Evidentemente que sabe, e evidentemente que também sabe que, como eu sei, que não há grandes alternativas no imediato. Isto é um problema estrutural do país, como todos nós bem sabemos. Ano após ano a situação até se tende a agravar em vez de poder melhorar, e portanto eu penso que tem de haver aqui um outro nível de intervenção legislativo, penso eu, só a esse nível, que de alguma forma ajuda a ultrapassar estas dificuldades.
Vasco Estrela aqui numa análise à situação relativa aos médicos de família no Conselho de Mação.
Rádio R, informação.
Um homem de 47 anos ficou sujeito à prisão preventiva, acusado da prática de um crime de violência doméstica agravado. Os factos, que o Tribunal considerou fortemente indiciados, ocorreram em crescendo de agressividade entre o verão de 2021 e fevereiro de 2022, no Conselho de Ancião, distrito de Leiria. Nessas circunstâncias, o indivíduo molestou fisicamente a vítima, agarrando-lhe e apertando-lhe os braços e os dedos das mãos com força. Insultou-a com nomes ofensivos e ameaçou-a de morte. O Tribunal determinou que o arguído aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito à medida de coação de prisão preventiva. A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Unidade Local de Pombal, do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria, com a coadjuvação do NIAVE, do Comando Territorial de Leiria, da GNR. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, considera que a pandemia, pelo menos nestes 2 últimos anos, provocou grandes dificuldades ao comércio local e à restauração, numa análise que aliviou quando abordou a realidade que se colocou às pequenas e médias empresas. Em entrevista à ERT, Sérgio Oliveira recordou aquele que descreveu como um grande esforço por parte da autarquia no apoio às associações que, referiu, tiveram auxílio no pagamento de despesas correntes e até ao nível dos salários dos funcionários, também suportados pelo município.
Que a parte do comércio local passou por muitas dificuldades. O comércio, a restauração, com aqueles períodos todos em que tiveram encerrados, em que tiveram fechados, portanto, acho que passaram por, efetivamente, dificuldades. Naquilo que diz ao tecido empresarial, mais de médias e grandes empresas, penso que o Covid não teve influência naquilo que era a atividade normal das empresas, portanto não houve encerramentos, não houve empresas que fechassem as portas, portanto, e mesmo a nível do comércio da restauração, o que existia é o que existe atualmente, portanto não houve qualquer tipo de encerramento de estabelecimentos comerciais. As associações de cultura e recreio, a Câmara Municipal, num esforço grande e significativo, portanto, teve durante praticamente estes 2 anos a assegurar o pagamento, e está ainda, pelo menos até o final do mês de março ou junho, já não me recordo, não sei de cor, a assegurar o pagamento das despesas fixas das associações, água, luz, seguros, contabilistas, limpezas, algumas têm funcionários, asseguramos o pagamento dos ordenados desses mesmos funcionários, portanto, e foi neste esforço conjunto que conseguimos que o Conselho andasse pela frente com a questão do fim destas restrições. Aquilo que nós temos notado e que é um sinal positivo naquilo que é a dinâmica do Conselho é que há uma grande procura para a construção de habitação própria permanente. Portanto, em qualquer uma das 3 freguesias, portanto, temos um conjunto de projetos na Câmara Municipal para análise e para despacho, portanto, e temos vindo de semana para semana a notar que há um aumento considerável desse ponto de vista.
Município de Constância, aqui no auxílio ao seu tecido associativo e empresarial neste contexto pandémico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
A pouco mais de 2 horas de Beirute, encaixado entre as chevas dos montes de Líbano, situa-se o Vale de Cadixá, Património Mundial da Humanidade. É um vale bastante encaixado, entre vertentes de calcários, onde se abrem inúmeras grutas e abrigos, muitos dos quais foram sendo ocupados desde o século IV d.C., primeiro por ermitas, depois também por comunidades de monges, foram dando origem a muitas das primeiras comunidades cristãs em constante desacordo entre si sobre a interpretação das memórias dos séculos precedentes. Eram tempos de muita instabilidade, com o princípio do fim do Império Romano, depois também com pandemias, com as invasões muçulmanas, mas a verdade é que o Val não parou de crescer como espaço de construção de utopias. O que logo se destaca no Val, que em certos troços faz lembrar o Alto Nabão, é por um lado a instalação de alguns ermitas em locais apenas acessíveis descendo por cordas e por outro a fantástica construção de dezenas de mosteiros que se ergueram aproveitando como parede de fundo as grutas. É dessa presença monástica que deriva o nome do Val, porque Cadixá quer dizer sagrado em aramaico. Mas o Val já foi ocupado desde a pré-história, pois por ali passaram os primeiros humanos anatomicamente modernos, quer dizer como nós, vindos do Nordeste Africano, através de Israel, tendo depois seguido na direção da Turquia e daí para a Grécia por um lado, e para a Europa, e por outro para o Irão e para a Ásia. Para além de recordar o Val do Nabão, onde as grutas ocupadas na pré-história também vieram encontrar um sentido de oração no século XX, como por exemplo na Gruta Nossa Senhora das Lapas, o Val de Cadixá é, pela continuidade da sua fé no sentido de convivência na diversidade e de defesa absoluta da paz, um local de esperança e um exemplo para todos e que a todos nos pode acalentar nestes dias em que são tão preocupantes, tristes e lamentáveis algumas das notícias que nos chegam de bem mais perto. Aqui nasceu o poeta Khalil Gibran, que escreveu as seguintes palavras: "O meu povo e o vosso povo, meus irmãos sírios, estão mortos. O que pode ser feito por aqueles que estão a morrer? As nossas lamentações não saciarão a vossa fome e as nossas lágrimas não saciarão a vossa sede. Meu irmão, a bondade que te obriga a dar uma parte da tua vida a qualquer ser humano que esteja na sombra de perder a vida é a única virtude que te torna digno da luz do dia e da paz da noite."
Luís Osterbeck e a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.